6, versos 60 e 61. Abra sua Bíblia lá em Jó 6.
Eles foram saindo fora porque
nossas situações, eu quero ensinar como nós lidamos com os nossos problemas, dilemas, dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, como igreja, como família, como empresa, como... A gente precisa saber lidar, porque no meio da confusão, no meio das dificuldades, às vezes a gente age pela alma, pelo impulso, sem entendimento, sem a razão. E uma das coisas que eu tenho falado aqui é sobre a razão, sobre razão, entendimento das coisas. Por isso nós tomamos medidas, tomamos decisões precipitadas, fazemos as coisas pela nossa alma. E tudo que você, toda atitude que você toma pela sua alma, pela sua emoção, você vai se dar mal. Pode ter certeza disso. Daqui a pouco você vai se dar mal se você age pela sua alma, se você não age pelo entendimento. Muitas coisas acontecem e são tão óbvias para quem está de fora. E eu acho muito interessante que quando você está de fora de alguma coisa, é muito bom quando vem alguém de fora da nossa nação e a gente pode perguntar para essas pessoas e dizer assim: o que você enxerga em nós? O que você está enxergando em nós de diferente? O que precisa mudar? Porque quando nós estamos de fora, é mais fácil ver. O peixe colocado no aquário, ele só vê o que está ali dentro. Mas quando alguém está de fora, tem uma visão mais ampla. Então é muito bom você perguntar para alguém de fora o que está acontecendo. O que você está vendo? O que você está enxergando? Porque quando a gente está de fora, é mais fácil. É mais fácil até a gente não optar. Você está de fora. E como nós estamos de fora, eu consigo ver algumas coisas nesse texto aqui, nessa situação, que nós, como igreja, como povo, como podemos mudar o nosso comportamento, a nossa mente, a nossa postura diante das situações. Por que essas pessoas decidiram tão rapidamente deixar Jesus? Por que eles não tiveram uma atitude diferente? Já que eles estavam com Jesus há muito tempo já. Não era 2 dias que eles estavam, já estava bastante tempo aqui. Por que não foram então resolver essa situação de uma maneira diferente? Mas nós podemos tirar algumas lições desse texto aqui. E eu queria que você me acompanhasse nesse vídeo aqui. Primeira coisa que eu quero que você anote: nunca tire conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas das situações. A grande insensatez nossa, irmãos, é não entender as coisas como realmente elas são. Nós precisamos entender quem realmente está se passando. O que é isso? Primeiro que nós não consultaram Deus. Eu fico olhando se de fora, de tudo aquilo que Adão viveu, lá no começo, já que Deus havia chamado eles e dito para ele: Adão, dessa árvore você não vai comer. Ele tinha passado para a esposa dele, e ela falou, ela mesma havia dito. Você de fora dessa situação, vem alguém falando como o diabo vem falando. Primeiro que, olha só como que a gente às vezes é tomado de uma ignorância tão grande. Alguém aqui já viu cobra falar? Aí vem uma serpente falar com o homem. Será que no meio de tantos animais que só ninguém fala? O que ela está falando agora? Que bicho é esse que está falando? Cobra falando? Se você está de fora, fala assim. E olha o que ela está falando. Ela está falando totalmente o contrário do que Deus havia me falado. Deixa eu então parar e consultar a Deus para saber se é isso mesmo que está falando, é verdade. Imagina se o primeiro homem tivesse feito isso. Imagina se ele tivesse. Olha o transtorno que nós vivemos com o pecado hoje, irmãos. Por que nós vivemos o transtorno do pecado hoje? Porque um homem um dia tomou uma decisão precipitada e nem foi consultar a Deus, nem perguntar a Deus: será que é isso mesmo? O que é que ele falou? Eu não estou entendendo. O senhor tinha me falado? Isso. E agora ele vem falar isso. Eu quero saber o que está certo. Mas você sabe por que a gente faz isso? Porque nós somos sempre impedidos a fazer as coisas sem entendimento, sem entender a realidade, a verdade das coisas, porque nós somos impedidos a fazer as coisas sem entendimento, por impulso. Nós agimos por impulso, às vezes só por impulso, por mais nada. Desde o primeiro pecado foi assim. Nós não buscamos ter entendimento realmente das coisas, nós não buscamos ter entendimento daquilo que está acontecendo, do que está se passando, de como é, das coisas como elas são, da forma como elas são. A gente precisa buscar esse entendimento, senão nós tomamos medidas impulsivas que vão nos levar para um caminho que Deus não tem para nós. Adão não voltou a Deus para consultar. Nós temos a oportunidade de sempre chegar a Deus e consultar a Ele sobre tudo. E Deus vai te falar. Quem revela as coisas a Deus? Se as coisas estão obscuras, se elas estão muito obscuras para nós, se nós não entendemos, você pode ter certeza que aquele que entende todas as coisas vai trazer revelação e entendimento para você e não vai te deixar sem. Não vai te deixar nessa obscuridade, não vai te deixar sem entender as coisas, vai te falar claramente todas as coisas, vai te explicar, te explicitar tudo. Até hoje o homem vive tão precipitadamente e não para para entender o que Deus quer falar, o que está acontecendo, e saber a realidade das coisas que estão se passando, e tira conclusões precipitadas. Sim, ao menos perguntar e ouvir a Deus, e entender Deus, o que está acontecendo. Isso é um perigo muito grande. Você vai entender o que eu estou falando, porque nós vamos caminhar. Eu tenho falado com os irmãos, tenho falado com a igreja. Presta atenção numa coisa. O espírito que nós vamos precisar nos últimos tempos é de discernimento. Porque a Bíblia diz que, se possível for, o anticristo vai enganar até os eleitos, se possível fosse, de tão sutil, de tão enganoso, de tão mentiroso que ele é. Uma sutileza muito grande na ação do diabo. E a gente precisa ter discernimento das coisas. Nós só temos entendimento das coisas, porque senão nós somos um mundo diferente. Se não parar para perguntar, ouvir a voz de Deus, perguntar e dizer: Senhor, quem melhor se fazer? O que o Senhor acha disso? Por isso que as pessoas perdem o caminho e entram numa direção errada, trilhando caminhos totalmente obscuros, porque não pararam para perguntar, não pararam para entender, e aí tomaram decisões precipitadas, simplesmente pelo fato de não fazer o mínimo. Simplesmente por provar que fazer o mínimo. O mínimo que você pode fazer é perguntar: Deus, certa vez eu tive uma experiência, foi muito, muito marcante para mim. Estava num congresso e um grande homem, líder, estava falando. E eu participando desse congresso, falei: Deus, essa palavra não está batendo comigo. Uma coisa errada. Será que eu estou enganado? Será que eu não quero julgá-lo? Não quero julgar essa pessoa e deixar de ouvir, só porque mas o meu coração não, eu quero que o senhor fale. Eu quero que o senhor fale, mas não está batendo o que ele está falando com as escrituras, com o que o Senhor tem aprendido do Senhor. Eu não estava atento. Eu preciso que o Senhor fale. Ah, mas ele é um grande homem de Deus. Qualquer homem de Deus pode errar. Qualquer pessoa pode errar. Qualquer um de nós é um sujeito aí. E diante daquele impasse tomando conta do meu coração, da minha vida, eu disse assim: Pai, fala comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo o que está acontecendo. Porque eu não quero tomar nenhuma, não quero julgar ninguém por nada. Mas o Senhor é luz. Eu quero que o Senhor traga luz. Passados alguns dias, Deus me deu um sonho. E falou claramente sobre tudo que eu estava perguntando para ele, sem deixar nenhuma dúvida para mim, para que eu não viesse julgar alguém, ou viesse falar dele, ou falar alguma coisa precipitadamente, para que eu não pudesse, não viesse tomar uma decisão precipitada. Deus foi falando comigo. Não me deixou enganado. Deus não deixa enganado ninguém, nada. Se nós tivermos a disposição de ouvir a voz dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 19, verso 2. Provérbios, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança no insensato do que para ele. Ao invés de a gente tomar alguma decisão precipitada, nós vamos entender que Deus falando conosco, que Deus está falando sobre o que Ele, sobre o que nós estamos passando. Deus é entendimento e revelação. Paulo diz assim: ore para que o Espírito de revelação, do pleno conhecimento de Deus, venha sobre todos vocês. Discípulos não foram lá buscar Jesus? Por que esses discípulos não pararam e falaram assim: não, entendeu? Esse negócio é de comer carne, de beber sangue, esse som está doido. Bora, sai fora daqui. O que ele está falando? Por que não buscar entender? Os doze permaneceram com Jesus. Jesus disse, vocês não querem ir embora também, não? Ele disse, não. Jesus perdeu, não, tem não, tem como a gente não diz. Para onde nós vamos ir? Tem lugar não. Esses mesmos discípulos, irmãos, quando tinha chegado a Jesus, quando ele estava lá falando da semeadura, da parábola do semeador, ele disse, chamou os discípulos e disse, falou, Senhor, não entendemos nada, essa palavra semeador, semeia, né? Planta e colhe, não sei o que, nasce com os espinhos. Não, eu vou te pedir para vocês, eu vou falar. Sabe por quê? Porque para quem quer saber o que Deus está falando, o que está acontecendo, Deus vai falar. Não vai deixar nada escondido, ele vai revelar. A Bíblia diz que Deus, aos seus íntimos, aos seus próximos, Deus revela todas as coisas, aos seus chegados. Aos seus chegados, Deus. Se ouvimos palavras duras, não é à toa que nós estamos aqui. Tem um fundamento. Para mim foi muito libertador o dia que eu ouvi a respeito disso que estava perguntando para Deus. Deus, o que ele está falando é verdade? E Deus pôde me responder claramente. Outra coisa que nós precisamos entendermos é a fonte. A hora que nós vamos entender qual a fonte que está fornecendo a palavra, a instrução, a notícia. Você precisa entender se uma fonte aqui é digna. Quem está me falando? Quem está falando o quê? Como está falando? Como é essa pessoa, a vida dela, os valores dela, o comportamento dela, o seu histórico? Você precisa entender quem está falando. Quem é essa pessoa que está falando? Comportamento dela, vida dela. As pessoas são enganadas, irmãos, envenenadas, extorquidas, porque ouvem simplesmente, não analisa quem está falando. Eu estou te ensinando a ser vacinado por muitas coisas, porque hoje na internet, irmãos, nós abrimos, e aí você clica e tem alguém falando com você, pregando na internet, a torta e a direita, tudo, para todo mundo, para quem quiser ouvir. E presta atenção no que você vai ouvir, porque de repente não tem muita comida podre aí. Você precisa analisar. Quem está falando? Quem está falando? Quem é essa pessoa? Não analisa o que estão falando. Não conhece a fonte. E eu quero dizer uma coisa para você. Cada pessoa que fala comigo tem peso. Tem que ter um peso. Uma pessoa que anda comigo há 20 anos vem falar uma coisa comigo, opa, peraí. Não é 20 dias que essa pessoa está andando comigo. Tem 21 anos que eu ando com ela. O peso da minha palavra com ele, da palavra dele comigo, é menos. Que coisa que ele falar comigo é um peso muito grande. Conheço o caráter dele, sei quem ele é. Agora, o fulano está vindo aqui falar alguma coisa comigo, falar mal de mim, ou falar alguma coisa de mim, ou falar alguma coisa, peraí, quem está falando? Deixa eu ver a vida dessa pessoa, deixa eu ver quem ela é, como ela é, o que ela faz, qual é o comportamento dela? Quero nem saber. Pode falar até babar, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Precisa analisar isso. De observar essas coisas, então, peraí. porque qualquer um vem falar qualquer coisa. Eu olho para a vida da pessoa e falo assim, está falando. Qual autoridade? Zero. Por quê? Porque os frutos da vida dela são maus. São frutos maus. Eu preciso analisar essas coisas. Preciso falar, peraí, o que eu estou falando?
Sério. Eu prefiro ser
nós precisamos entender quem está falando. Quem está falando? Qual é a fonte? De onde está vindo? Por quê? Em cima disso, caminhando por essa linha que eu comecei aqui de falar, de entender o caráter, depois de entender que eu preciso ser sóbrio e entender também qual é a fonte que está falando, eu preciso entender e discernir o que está sendo falado e por que está sendo falado. Por que está sendo falado? Por que está sendo ensinado? Por que está sendo chamada a atenção? Por quê? Porque precisa de correção. Só por isso. Qual a motivação? Qual o coração dessa pessoa que está ensinando, ministrando, falando comigo alguma coisa? Eu sempre falo aqui, falei para as pessoas, você já perguntou para Deus? Já parou para perguntar para Deus quem eu sou? E ele me revela todas as coisas que eu preciso mudar. Você parou uma vez para perguntar quem sou eu, quem é o Léo? Porque às vezes você vê a gente falando palavras duras aqui, eu não me expondo aqui, pelo menos. Minha vida é exposta. As pessoas andam comigo, tem pessoas que andam 15, 16, 17, 20 anos comigo, saem, vão na praia, comem comigo, saem da minha vida, sabe que eu fico bravo, sabe que eu me irrito, sabe que tudo. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Sabe que eu fico bravo com minhas filhas? Sabe que eu fico bravo às vezes com minha mulher? Sabe, eu não tenho problema com isso. E que ela também fica brava comigo? Nossa vida é assim. Não precisa esconder nada de ninguém. Nunca escondi. Eu seria contra o meu caráter se eu vivesse uma coisa lá fora e falasse outra aqui. Mas as pessoas às vezes preferem viver com essas pessoas do que com quem é transparente, sincero, claro, objetivo, que é. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus já nos mostrou isso aqui. As pessoas amam a aparência. Amam. Então, qual é o coração da pessoa que está falando comigo? Está ministrando, falando comigo? Tem coisas que são claras, mas tem outras que são obscuras. Pela aparência que elas têm de muito boa. Uma aparência muito boa, uma fala mansa, doce, um ar de bondade muito grande. O Senhor julga as pessoas pela motivação do coração delas. Ninguém melhor que o Espírito Santo para revelar realmente o coração e a intenção das pessoas. Ninguém. E ele revela e fala o coração das pessoas. Mostra que você realmente não consegue entender com seus olhos naturais. Quero abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 16, versos 16 e 18.
Estes homens são servos do Deus Altíssimo
e anunciam o caminho da salvação. E essa que a Bíblia dizia, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Todos os dias em que Paulo estava ali, ela começava com aquela voz mansa e dizia: estes homens são servos do Senhor e eles estão anunciando o caminho da salvação. Gente, olha como eles são servos de Deus. Eles estão anunciando o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. No mesmo momento, no mesmo instante, o Espírito a deixou. Aquela vozinha mansa falando assim: gente, esses são servos do Senhor. Ali havia um espírito maligno, uma mentira muito grande, que foi enganando as pessoas. Mas a quem tem o Espírito, não engana-nos. Ele diz: sai dessa mulher, Satanás. Sai dela, espírito de engano.
Mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público.
O que está por trás dessa verdade? Esse espírito estava agindo para não ser expulso. Por que ele permanecia ali? Atrás daquele esmalte maravilhoso existia, sabe o quê? Uma mentira muito grande. De qual espírito elas são? A gente precisa entender. De qual espírito as pessoas são? Da edificação? Da construção? Da desordem? Ou da destruição? De qual espírito elas são? De qual espírito que elas são? Não, eu li ele. Eu li. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade. De qual espírito as pessoas são? Elas estão entendendo. De onde ela vem? Qual é a intenção do coração dela? Da edificação, de construir, de edificar? Eu falo assim, mas eu tenho que falar assim, para irmão, para edificar você, para te construir. Hã? Fala. Quero entender. Porque se não éramos, é um espírito de desordem, é um espírito de destruição, de divisão, de maldade para as nossas pessoas. Ainda que elas estejam falando a verdade, precisa discernir de que espírito é, porque o espírito de Satanás fala a verdade também. Ele conhece a verdade. A Bíblia diz que ele conhece a verdade. Diante de tudo isso, então nós vamos poder decidir a quem nós iremos seguir. Foi isso que Pedro decidiu depois de ouvir as palavras duras e difíceis de entender. E ouviu Jesus perguntando para eles: vocês também não vão querer ir embora? E o que Pedro disse para ele? Sim. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? A quem nós vamos seguir, Senhor? Suas palavras são puras, mas elas produzem transformação, mudança na minha vida. Para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Ainda bem que no lampejo de entendimento, de luz, Pedro discerniu e disse assim: para onde que eu vou? A quem eu vou seguir? A quem nós vamos seguir, irmãos? Nós precisamos decidir a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos seguir. Para onde nós iremos? Nós precisamos ser sóbrios. Precisamos ser sóbrios. Nós precisamos discernir. Saber quem é essa fonte. Nós vamos saber qual é a fonte que está falando. E nós precisamos entender o que está sendo falado. Deus é um Espírito. Deus é Deus de revelação e de entendimento. Não deixa nada e nem ninguém ficar enganado. Fica porque quer. É enganado porque quer. Porque nós temos um Deus que nos revela todas as coisas. Para onde você vai? Para onde nós iremos? Senhor, só tu tens as palavras.